Garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar!
Atenção, Podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui Diogão Coelhão. Fala, Diogão!
Fala, Jorge, tudo bom? Feliz com seu Baby Goat?
Feliz, né, Diogão? Demais. Baby Goat tá de volta na área, né? Ninguém aguentava mais aquele papo do Renatinho de ficar falando de CJ Stroud pra cá, CJ Stroud pra lá. Ainda bem que o Renatinho, ele mal vem gravar, né? Ele não tem responsabilidade com esse programa, né? Mas hoje o Renato tá aí com a gente. Fala, Renatinho. Tudo bom?
Fala, meu jovem. Eu tive que aparecer, né? Vocês não conseguem ficar muito longe de mim. Todo programa era 5 minutos falando da minha ausência, então eu resolvi me fazer presente. O histórico dessa temporada estava sendo que eu gravava sempre que Houston perdia, e eu pretendia continuar assim, mas aí eu não ia gravar mais esse ano, então eu falei, não, vou ter que vir numa vitória.
Mas pensa que ela derrota as 3 interceptações. Entre aspas.
Não, mas ele lançou 3 interceptações... para empatar com o Baby Goat em número de interceptação. E ele precisa lançar mais 3 para empatar com o Hurts. Então ainda, cara, tem muita lenha para queimar.
Para empatar com o Josh Allen, mais ou menos.
Não importa as interceptações, Jogão. Como o Renatinho sempre diz lá no nosso grupo, o que importa é a vitória, o que importa é o W. Não é, Renato?
É isso aí.
É, mas aí, cara, é isso aí. Altos e baixos, tá? Altos e baixos. O QB é calor ainda, né? A vida não são só flores. Mas o Renatinho, ele parece uma praga mesmo, né, Diogão? Porque o Renato, ele consegue contaminar tantos outros com esse papo de Houston, que no grupão de WhatsApp do NFL de Boteco, né, que tá muito movimentado, muito legal, como sempre. Agora o pessoal fica lá debatendo Houston metade do dia, pô. Ele tá dominando, arrastando as pessoas pros papos que ele gosta lá. Mas é muito boa a discussão, né, Diogão? E aí, conta pra gente, né, antes de a gente começar o programa de hoje, como é que o pessoal pode fazer pra entrar no grupão de WhatsApp e pra comunicar, né, com o NFL de Boteco, ver as notícias, ver que você aí é o vencedor do Survivor, né, entre a gente por agora, né? Vamos ver até onde você vai na temporada. Quais são os canais, Diogão?
Pra procurar a gente, ver essas discussões todas, só procurar nas redes sociais, @NFLdeBoteco, Boteco com U, Instagram, no X, Facebook. E se quiser mandar um e-mail pra gente também, pode mandar um e-mail no nfldeboteco@gmail.com. Sempre lembrando que Boteco com U, que é o jeito mineiro, que a gente brinca, jeito certo de se escrever. Antes de passar a palavra de novo pra você, jovem, só pra destacar que, igual você falou, o Renatinho fica falando de Houston, ele conseguiu colocar uma discussão lá que movimentou muito o grupo lá, assim, se você fosse começar a franquia, qual QB que você pegaria? Então ele conseguiu colocar o CJ Stroud lá no patamar da galera, a galera discutindo e tudo mais, e mais gente indo na dele, então ele conseguiu isso. Então você pode mandar essa mensagem pra gente também, se você concorda ou não que o CJ Stroud já tá nesse patamar. E pra falar que eu venci o Survivor graças a uma análise péssima que eu fiz no programa semana passada, né? Que eu comentei que eu escolhi o time de Dallas pensando pra impedir que o Renatinho pudesse escolher. Só que eu não lembrei que o Renatinho tinha escolhido Dallas a semana anterior. E a minha dúvida era Dallas ou Washington. Aí eu escolhi Dallas por conta disso, sendo que se eu tivesse escolhido Washington, eu teria perdido a vida. E provavelmente o Renatinho teria ganhado. Mas
graças à minha escolha estúpida,
eu ganhei. Então,
você foi beneficiado pela sua incompetência. Isso é um absurdo.
Mas essa é a história da minha
revisão.
Vida.
Eu quero pedir Renatinho, revisão.
Essa é a história da minha vida. Vai estar na minha lápide. Beneficiado pela sua incompetência.
É isso, cara. É isso. Nunca punido. Fala assim, Diogão. Nunca foi punido. É a vida, né, Renatinho? Pensou demais, escolheu o Washington, deu errado as coisas. E o Diogão, que pensou de menos, desatento, acontece. O Diogão vai continuar, né, escolhendo, no final ele vai dar o palpite dele, vamos ver até onde ele chega, né, o normal de todo ano. E entre os ouvintes continua lá, a gente ainda tem uma galera boa, tem umas 20 pessoas vivas, a maioria tá com pendurada ali uma vida só, mas tem uma turma ali, acho que uns 4 ou 5 que não perderam vida nenhuma. Vamos ver como é que termina a temporada, e aí, dependendo, a gente faz uma brincadeira nos playoffs. Agora, sem mais delongas, vamos continuar o programa. O programa de hoje, né, a gente sabe que passa da metade da temporada, a gente tem que começar a falar muito de situação dos playoffs, né? Começa a se desenhar, então a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na rodada, né? Como que está se desenhando aí os playoffs como os todos. O programa passado a gente falou muito de NFC, a gente vai falar um pouquinho de NFC nesse programa. Mas antes, vamos fazer o nosso giro de notícias.
Breaking News.
E para começar o giro de notícias, a gente teve alguns vai e vens, né, Diogão? Gente sendo demitida, gente sendo contratada. Fala um pouquinho para a gente, né, do que aconteceu. Essa uma semana muito louca, né? Antes de a gente chegar num ponto aí que eu acho que é um dos principais, né, que vai movimentar muito o grupo, que é QB titular sendo bancado.
Mas vamos lá. Igual na semana passada a gente comentou sobre o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, que foi mandado embora. A gente falou sobre a situação do Matt Canada no Pittsburgh Steelers e ele acabou sendo mandado embora nessa semana. Mais um jogo muito ruim do ataque de Pittsburgh, né? Basicamente a única produção ofensiva que eles conseguiram foi um TD longo do Jalen Warren, um ataque muito travado, dominado pela defesa de Cleveland. Então acabou, vamos dizer assim, a paciência com o Matt Canada, que já vinha sendo bem cornetado pela torcida de Pittsburgh. E vamos ver como que vai ser essa paciência agora com relação ao Kenny Pickett, que também vem de uma temporada ruim, né? Ele teve alguns bons momentos, assim, como calouros, já teve alguns outros bons momentos em viradas do time de Pittsburgh no último período, mas como a gente comentou no programa da temporada passada, ele não consegue passar confiança para poder desenvolver o ataque, desenvolver o jogo. Então, acho que a situação fica complicada nesse aspecto, mas eu acho que ainda o time de Pittsburgh Steelers ainda briga pela divisão, muito por conta de duas lesões que a gente teve na posição de QB de times que estão competindo contra Pittsburgh diretamente, né? A primeira que aconteceu na semana passada, logo depois de ter gravado o programa, foi a lesão do Deshaun Watson, está fora da temporada. O QB titular é o DTR, que é o calouro, que teve atuação, vamos dizer assim, mediana, bem mais ou menos, assim, para dizer, sendo bem favorável contra Pittsburgh, mas Cleveland já fez a movimentação de trazer o Joe Flacco para ser o QB reserva, né? Ele foi acionado inicialmente para estar no practice squad, mas pode sumir, pode virar titular, dependendo do desempenho. E a outra lesão também, já antecipando um pouco para falar tudo dessa divisão norte, é a lesão do Joe Burrow, que eu acho que é uma lesão que dói em todos os torcedores que gostam da NFL. E eu acho que agora a situação fica ainda bem mais embaralhada, né? A gente já comentou no programa da semana passada que Baltimore tinha um favoritismo, ainda mais pela campanha. Acho que agora com o Joe Burrow fora, acho que a missão do Cincinnati fica bem complicada. A campanha 5-5 e sem o Joe Burrow, sem seu principal jogador, acho que fica bem difícil.
Cincinnati acabou a temporada, não tem outras palavras não, né, Renato? Acabou, perdeu, é a mesma coisa a gente perder esse Jay Stroud, perdeu o Baby Gold, acabou, a temporada é isso aí.
A minha dúvida é que Cincinnati realmente acabou a temporada, não tem um calendário difícil. Com o Joe Burrow eles já iam provavelmente sofrer um pouco, ter que jogar muito bem com o Joe Burrow para conseguir nos playoffs, principalmente com a confusão que está a FC, que já foi comentado, né, no último programa. E o que eu fico na dúvida é a questão do Browns, a lesão do Deshaun Watson. Até certo ponto pode ser considerado um upgrade no time, né? Ele vinha jogando muito, muito mal. Não sei se o calor, né, o Dorian Thompson-Robinson, é a solução. Teve alguns jogos promissores, principalmente na pré-temporada, mas a verdade é que esse time é carregado pela defesa. E se precisar do Joe Flacco, se ele não atrapalhar, eu acho que vai ser um upgrade com relação ao Watson. E um time que bancou o quarterback titular, né, o Jets, acabou bancando o Zach Wilson. Que é algo que a gente vem pedindo há muito tempo, né? Os torcedores do Jets também vem pedindo há muito tempo. Mas o Jets conseguiu a proeza de conseguir encontrar um dos poucos QBs que, inclusive estatisticamente, é pior do que o Zach Wilson. O Tim Boyle, se olhar os números dele, tanto em college quanto os poucos jogos que já teve na NFL, ele consegue ter números piores que o Zach Wilson. Então, o Jets realmente fez um trabalho de scouting primoroso aí, porque era difícil encontrar alguém que tivesse números piores. E É, vamos ver, eu acho que essa mudança nos Jets é muito mais, pode ser muito mais uma mudança de expectativa do time, né? O time já estava desacreditado no Zach Wilson do que uma melhora na posição de quarterback. E se ele proteger a bola já vai ser um grande upgrade. O que você acha, Diogão?
As atuações do Zach Wilson eram tão ruins, que tinha questionamento dentro do próprio time, né? Trazia desânimo para a defesa, para os outros jogadores. Isso aconteceu temporada passada e estava acontecendo de novo, né? Então a gente já tinha comentado vários outros programas sobre a decisão bem contestável dos Jets de primeiro o Zach Wilson ser o QB backup do Aaron Rodgers, que é um QB bem veterano. Acho que ninguém esperava que o Rodgers machucasse tão rápido, mas era uma situação assim um pouco arriscada, né? Você está com o Zach Wilson como backup lá imediato. E segundo, depois da lesão do Rodgers, o Jets não fez nenhum movimento, não fez nada, não buscou nenhum QB reserva, nem buscar assinar com o Carson Wentz ou qualquer outra coisa que tivesse disponível. Eles apostaram no Zach Wilson, que a gente pode olhar pelos números que ele tem na NFL, realmente ele não se mostra um QB, assim. A gente pode muito discutir sobre o Nathaniel Hackett, que é o coordenador ofensivo, que foi o treinador do Denver Broncos temporada passada, onde o Russell Wilson teve uma temporada péssima e tomou muitas críticas no início da pré-temporada lá com o Sean Payton. Então, a gente pode ter essa crítica com relação ao Nathaniel Hackett. O problema pode também ser o Nathaniel Hackett, mas isso não exclui o Zach Wilson, assim. A gente já viu outros QBs reservas, QBs calouros não draftados, assumindo o time ao longo dessa temporada, e muitas vezes eles conseguem mostrar um desempenho melhor que o Zach Wilson, que é um cara que já está lá, conhece o sistema, foi pique alto no draft, mas não consegue desenvolver. Você pode falar que tem um braço forte, que uma vez ou outra faz um passe espetacular, sem olhar, ou dá um canhão, mas não consegue jogar. O ataque dos Jets é sofrível, é terrível de ver, e isso mata a defesa também, mata todo mundo, ataque terrestre, mata tudo.
Cara, o Zach Wilson é ruim, a verdade é essa, é ruim, é bust, acabou.
É muito ruim.
Agora essa decisão ela veio um pouco tardia, né? Muita gente esperava que o Jets faria alguma movimentação antes do trade deadline, né? Tentando achar alguma opção mais sólida, né? Enquanto faz essa ponte, esperando o retorno do Aaron Rodgers, não se não for nessa temporada mesmo, na temporada que vem, porque vamos dizer, né? A realidade do time hoje é que o Zach Wilson não é confiável nem como um QB reserva, né? O seu backup. E me parece mais uma movimentação desesperada de quem quer manter o emprego aí, o Robert Salah, vendo, né, que você, talvez, eu acho que ele é um dos treinadores que está no hot seat nessa temporada, porque da mesma forma que a gente teve muita pressão para a demissão do Matt Canada, você falou, Diogão, enquanto isso, né, o Staley continua com seu cargo de head coach lá dos Chargers, a pressão em cima dessa situação dos Zach Wilson, ela só foi aumentando e crescendo, né? Virou até um problema um pouco de relações públicas, de mídia mesmo, né? A insatisfação da torcida do Jets com o Zach Wilson, como o Renatinho bem falou, ela estava num nível que começava a ficar insustentável, né? E o salário bancou por muito tempo essa ideia do Zach Wilson manter ele como titular, até que, né, ficou sustentável. Eu acho que é mais um movimento também, um pouquinho de autopreservação dele, mas concordo que a opção aí não resolve muita coisa.
Jovem, eu concordo com você, e eu acho que, assim, e pode ser acompanhar da Aquiles para causar mesmo a demissão do Robert Salah, né? É a terceira temporada dele pelo Jets, por mais que você veja que o time tem uma defesa muito dominante, uma defesa que cresceu muito de produção com ele, essa insistência nele com o Zach Wilson, a defesa pública com o Zach Wilson, até essa tomada de decisão agora dele ir para o banco, era algo que chamava muita atenção, assim. Até que em programas anteriores eu já tinha levantado o ponto, assim, até quanto que isso é uma convicção do Robert Salah ou é uma convicção do general manager, do dono, que escolheram o Zach Wilson e não, você vai com ele até o final e não tem opção. Mas aparentemente ele vai pagar o pato. Antes da gente falar aqui sobre algumas outras lesões, né, que tem até a lesão do seu xodozinho, o Fanga, uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre o Joe Burrow.
Respeita. O time é cheio de versões babies de jogadores emblemáticos.
Só para falar uma coisa com relação ao Joe Burrow, a NFL está investigando, né, o fato de não ter sido reportada nenhuma lesão inicialmente com relação ao pulso direito dele. O próprio time de Cincinnati tinha postado uma foto do time chegando em Baltimore, onde o Joe Burrow estava com uma tala, estava com um negócio na mão lá, e depois eles mesmos deletaram. Então, tipo assim, parece que já tinha um problema E tem muita gente lá, especialista do Twitter, que já achou o lance, que às vezes um lance aconteceu na rodada retrasada, numa pancada que o Burrow levou, mas ele acabou tendo esse problema de rompimento de ligamento no pulso direito, está fora da temporada, mas a NFL que está investigando para ver, porque teoricamente todos os times devem informar possíveis lesões, condições de saúde de todos os jogadores. Assim, se ele tem alguma condição, ele tem que ser tratado como questionável ou algo do tipo. Ou se tiver probabilidade muito grande de não julgar, de dúvida, e por aí vai. Mas só para destacar esse ponto, porque essa lesão do Burrow ficou meio misteriosa, assim. Ele acabou saindo do meio do nada do jogo lá, depois de tomar uma pancada, mas parece que tem coisa por trás. Mas com relação
Eu ia comentar, só que é uma lesão diferente, né? Depois quero ver o Vitinho, que gosta de assistir os reportes médicos lá daquele cara que ele é fã, né? Como é que uma lesão dessa afeta a carreira, né? A questão de recuperação e tudo, né? Não é comum, não é comum. Fiquei curioso.
Mas eu ia perguntar a sua opinião sobre a lesão do Beio Polamalu. Então, o Hufanga rompeu o ligamento.
Cara...
Tem gente que fala que pro Baby Goat jogar tem que estar todo mundo. Tem que ser todo mundo do ataque e da defesa ou só do ataque basta?
Tem que ser todo mundo, pô. O Hufanga, ele fica distribuindo uns colarzão havaiana ali, né? Não sei, uns colar de semente gigante no final do jogo. Ele é um líder do time, sabe? Uma figura não só presente em campo, mas, né, de vestiário e tudo mais. Certeza que ele vai continuar ali presente com o time. É uma perda grande, é sim, né? O Hufanga é um cara que, se eu não me engano, ele foi um pique de quinta rodada, mas que cresceu muito aí, terceira ou quinta, agora eu não lembro, mas que ele cresceu muito até virar, né, o strong safety titular. É um bom jogador, e o 49ers, né, teve a chegada aí do Chase Young. A gente sabe que o 49ers, a defesa do 49ers, né, nos últimos anos, mesmo na época aí do quando o Robert Saleh era da defesa, né, quando o queridinho do Renatinho D'Amico Ryan era o coordenador de defesa, um dos pontos que foi sempre um calcanhar de Aquiles, né, um ponto mais fraco na defesa, sempre foi a secundária. O Fernandes nunca conseguiu montar uma secundária muito dominante, e perde uma das principais peças. A gente tem que ver, né, como é que o time vai suprir essa necessidade. O safety que entrou no lugar dele, entrou até, acho que conseguiu fazer uma interceptação, mas vamos ver, né? O reserva, ele é reserva por algum motivo, ou não, né? Ou às vezes você dá sorte, às vezes o reserva é melhor que o titular, só que o titular ele já assumiu a posição. Vamos ver, Diogo, vamos ver, mas é uma perda dura, não tem mais o que fazer, né? Fiquei muito triste, porque é um jogador divertido de assistir, mas é a vida. A gente vai falar um pouquinho de 49ers depois, mas vamos seguir. Fecha aí pra gente, Renatinho. Fala de mais lesões pra gente encerrar esse bloco de notícia aí. O que mais aconteceu de importante nessa rodada, né? A gente falou das duas principais, mas a gente teve alguns outros jogadores aí, né, que são bem relevantes e se machucaram.
Então, jovem, antes de passar pra lesões em outros jogos, eu queria só fazer um comentário a respeito do jogo do Bengals com o Ravens, né? Foi um jogo que, além de levantar esse ponto de discussão a respeito dos Bengals não estarem reportando adequadamente, né, a situação de saúde de seus jogadores, também levantou as discussões dessa semana mais curta, né, porque o Burrow foi a principal lesão nessa partida, mas ele não foi a única. Tivemos outros jogadores também, né, saindo...
Mark Andrews.
Exatamente, Mark Andrews saiu de campo lesionado, também tivemos... outros jogadores saindo de campo com lesão.
O Lamar saiu, o McTolano e o Odell também saiu. E foi o mesmo linebacker que eu acho que bateu nos três.
Isso.
Esse nome dele agora.
Teve também um dos running backs, né, do Ravens que também saiu com lesão. Foram lesões menores, então eles conseguiram voltar até para a partida. Mas fica a discussão se essa semana curta realmente não prejudica muito, né, a saúde dos jogadores, se não é um esforço excessivo, né? E outras lesões importantes que a gente teve: o Joe Bosa foi para injury reserve, tem uma lesão no pé. O Salvon Ahmed também com uma lesão no pé. Michael Thomas também indo para injury reserve, mas com uma lesão no joelho. E de running backs, a bruxa estava solta, né? Aaron Jones teve um MCL sprain, então ele provavelmente fica fora do jogo, porque Green Bay tem uma semana curta, né? Tem jogo quinta-feira, né? Essa semana é Thanksgiving, vários times têm semana mais curta. O running back de Seattle, Kenneth Walker, de acordo com o time, ele não deve ir para injury reserve, mas provavelmente vai ficar fora do próximo jogo, né, contra São Francisco. E o Dino, que também saiu com lesão na última partida, né, acabou voltando para tentar um milagre ali no final da partida, deve jogar. E do lado de Miami, tinha acabado de voltar de lesão o Devon Achane, mas acabou se machucando na mesma partida, né? Ele que é um jogador que já fez uma fama, principalmente entre os jogadores de fantasy. E Cooper Kupp também tem uma lesão no tornozelo, tá sendo avaliado dia após dia. Ou seja, realmente foi uma semana um pouco... toda semana tem muitas lesões, né? Mas essa talvez tenha sido um pouco mais excessiva, com nomes um pouco mais relevantes.
E só para não deixar passar a corneta, né? Nada mais do que uma semana comum para o Chargers, né? Que o Joey Bosa machucou, o time teve uma derrota estúpida, de virada, e o Brandon Staley deu o piti na entrevista. Então, só para deixar. E uma coisa também que o Renatinho comentou da semana curta, lembrar que essa semana tem o Thanksgiving, né? Então tem 3 jogos na quinta, e tem o jogo de Black Friday da Amazon na sexta. Então tem 4 jogos com tempo reduzido.
É isso aí. A gente vai falar... Fala, Renatinho, pode falar.
O Chargers está na pauta ou não? Só para saber se eu já faço um comentário agora.
Tá, não, pode falar mal, aproveita.
Não, porque o Rex Ryan, né, o lendário treinador do Jets, que agora está como comentarista na televisão, ele deu uma declaração bombástica, né? Ele falou que o Stanley tem que voltar para a divisão 3 do college, que é onde ele pertence. Então, tá começando a receber umas críticas um pouco mais fortes.
Um pouco mais ácidas. Mas já não era sem tempo, pô. Não era sem tempo. O cara tá, tipo assim, ele tá aí apaisando, assim, sem ser removido do time faz um tempo. Mas eu não vou começar, né, o meu rage aqui contra o Stanley. Vamos seguir em frente.
Só antes de fazer uma pergunta rápida aqui, ó. Antes da semana 18, vocês acham que o Brandon Staley ou o Ron Rivera ou o Robert Saleh, algum dos três cai?
Eu aposto em 2 de 3. 2 de 3.
Eu ia falar 3 de 3, mas 3 de 3 é muito, mas eu acho que tem chances boas de cair pelo menos uns 2. Foi isso o tempo que os times de NFL, eles mantinham um head coach até o final da temporada aí, mesmo com a temporada horrorosa. Hoje o pessoal tá na mania aí de mandar antes. Mudou a tendência, jogão.
Chicago também, né? Então pode botar ele também na conta, que dependendo também roda, mas podemos ir.
Vamos ver. Vamos fazer. Em breve, vamos colocar na lista aí de pauta aí. Em breve a gente pode fazer comentários aí sobre treinadores, né? Que estão numa situação delicada, né? Outro que a gente pode colocar, né? Que a gente vai falar aí. É o Andy Reid, né? Agora acabou a magia de vencer depois da bye week. Andy Reid começou a decadência do mito. Será? Não sei, mas vamos seguir aqui, né, para a nossa pauta principal e falar um pouquinho, né, de como é que está a situação aí da NFC e alguns jogos dessa rodada.
Ô, Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
E aí, para falar do programa passado, a gente falou bastante de NFC. Nesse programa vamos falar um pouquinho da NFC. A NFC que tem uma situação um pouco mais definida, vamos dizer assim. Porém, acho que depois dessa rodada, todo mundo esperava muito, né, o duelo. O Vitinho, a gente não deixou ele gravar, porque o Vitinho já está insuportável nesse programa. Mas todo mundo esperava, né, o duelo entre Chiefs e Eagles, que aconteceu na semana 11, reprise de Super Bowl. E foi um jogo bom, foi bom. Eu acho que ficou aquém das expectativas em alguns aspectos. Mas a gente vai começar falando sobre esse jogo, mas a gente vai falar da NFC como um todo, né? E acho que a gente já tem bem claro aí quem são os campeões de divisão. Uma divisão mais ou menos aberta aí, mas as apostas de wildcard também acho que elas são mais tranquilas. Mas para começar aqui, né, vamos chamar aí, Diogão, vamos dizer aqui, né, vamos fazer as vezes do Vitinho, né, Eagles, líder absoluto da NFC, 21-17 em cima dos Chiefs. O que, que a gente aprendeu com esse jogo? Eu e o Renatinho, a gente aprendeu que Mahomes e Jalen Hurts, eles estão fora da corrida de MVP, né, Renatinho?
É, com certeza. São muito piores que o Baby Goat e o CJ Stroud, então eu não quero nem ouvir essa discussão mais, porque ofende os nossos talentos, jovem.
Ai, ai. Tirando os devaneios muito loucos, eu acho que o que a gente aprendeu, não sei se aprender,
não,
mas...
Devaneio muito louco não, porque você mesmo classificou o Baby Goat como o Messi da NFL, a gente tem provas disso, não. Tente tirar o corpo fora.
Nossa, eu falei que não, você não pode fazer comparações estúpidas, e eu usei um exemplo. Mas, com relação ao que eu estava falando, que a gente aprendeu, que a gente pôde ver, mais uma vez foi um jogo que a gente viu que o ataque de Kansas City tem sérios problemas. A gente está vendo isso desde o começo da temporada. Então, no início da temporada era muito a narrativa de que é porque não está com o Travis Kelce, mas quando tiver o Travis Kelce vai conseguir superar. Mas agora a gente claramente vê que esse ataque tem problemas. Kansas City, se eu não me engano, apareceu essa estatística no jogo ontem, mas é o pior ataque da NFL no segundo tempo. Acho que faz em média 6 pontos. Então, se você parar para pensar que isso é o pior em alguma coisa de ataque na NFL e não é o Zach Wilson, tem algo muito errado nessa história. Então, você está fora de contexto. E, mais uma vez, né, é um segundo tempo que Kansas City não conseguiu produzir nada. Teve algumas bolas, teve alguns desperdícios, teve vários erros dos recebedores. A gente pode colocar na conta os recebedores também. Mas também não pode também aliviar completamente o Mahomes, que também teve algumas leituras ruins. E a gente nem pode falar de um grande jogo assim de Filadélfia. Foi um jogo onde o ataque terrestre de Filadélfia funcionou, a defesa funcionou em momentos decisivos. O Jalen Hurts conseguiu produzir TDs correndo com a bola, mas o ataque aéreo teve certas dificuldades. Assim, não conseguiu. Só o Devonta Smith conseguiu produzir bem. Então, acho que era um jogo complicado. Tinha toda a mandinga do Andy Reid bye. E que o Andy Reid nunca tinha perdido um jogo. Acho que... esqueci agora a outra estatística que ele tinha.
Ah, ele tinha perdido, mas era um recorde absurdo. Tipo assim, 20 e tantas vitórias contra menos de 5 derrotas.
Acho que ele nunca tinha perdido um duelo Philadelphia Kansas City. Algo assim. Ele ganhou por todos por Philadelphia contra Kansas City e ganhou todos de Kansas City contra Philadelphia. Foi a primeira vez que ele perdeu algum jogo nesse duelo. Mas eu acho que fica bem claro, assim, que o Eagles é o principal favorito da NFC, tem tudo para ter a melhor campanha, apesar de ter uma sequência de jogos bem complicada, mas eu acho que eles vão conseguir parar, porque é um time, mas como o time gosta de conectar várias coisas, é um time completo, tem uma boa defesa, tem uma boa linha defensiva, o ataque, por mais que possa oscilar, consegue produzir bem, tanto às vezes tem jogo que o Jalen Hurts consegue dar muito espaço, o AJ Brown vinha de uma sequência absurda, e também tem o ataque terrestre que funciona bem. Então eu acho que é um time que consegue superar esses altos e baixos ao longo da temporada. O time de Kansas City eu acho que é mais preocupante, porque a gente vê esse ataque sendo arrastado numa dificuldade muito grande desde o começo da temporada. E você vê sempre o time conseguindo buscar uma vitória muito na defesa. A defesa segurando o placar baixo, a defesa conseguindo interceptações. Por exemplo, o primeiro tempo do Chris Jones ontem foi um absurdo. Ele estava louco, possuído. E mesmo assim o time não conseguiu assegurar a vitória. Deixou a liderança... desaparecendo no segundo tempo.
É, cara, eu acho que o mais marcante desse tempo, falando de Kansas, é que o time não fez nada no segundo tempo, não marcou nada, né? Kansas saiu com a vantagem ampla, né, no primeiro tempo, se não me engano, 17-7, né, e não marcou nenhum ponto no segundo tempo, confirma isso? E isso é algo muito marcante, cara, para um time, né, que tem um ataque tão bom, tem o melhor QB da liga, né, o Mahomes, se passar em branco um segundo tempo inteiro é algo bem complicado. É, os Chiefs, eles tiveram alguns erros capitais, né, teve a interceptação do Mahomes na endzone, passe horroroso, inclusive, tá? Não adianta ficar pedindo flag, foi muito ruim o passe que ele deu, foi ruim a leitura, foi ruim o passe, foi ruim tudo, né? Por mais que tenha os wide receivers, né, ao mesmo tempo teve um passe no fim do jogo, eu esqueci quem foi o receiver, que poderia ter sido a virada dos Chiefs, mas ele dropou um belo passe, né, aquelas lindas bombas que o Mahomes lança aí de vez em quando. Mas o Mahomes também está no jogo abaixo, e aí os receivers não estão colaborando tanto, mas ainda assim, se passar em branco, né, um segundo tempo inteiro é algo muito problemático, tá? Isso é coisa que só equipe muito ruim faz. Eu sei que isso não vai ser a constante dos Chiefs, né? Isso é um ponto fora da curva, mas é um time que está longe de ter, né, as performances dominantes que vinha tendo. O Eagles, por outro lado, segue naquela que a gente tem falado que tem sido a temporada, né? Fazendo. O pessoal fala que o Eagles está um time preguiçoso, né? Só faz o suficiente para vencer. Mas eu acho que o Eagles, apesar de ser um bom time, igual você falou, Diogão, é um time que está tendo suas dificuldades, né? Não consegue ser muito, muito explosivo em alguns aspectos. E por mais que ele está aí, né, uma vitória à frente do segundo colocado, duas vitórias à frente do 49ers, né, a gente vai ter aí confrontos diretos onde o Eagles vai ter a chance de se provar, né, como realmente a seed 1. Então vamos aguardar, porque não sei se o Renato vai concordar comigo, mas o Eagles venceu, porque a NFL é imprevisível. Acho que não foi uma vitória com muita propriedade, não. Né? Esse jogo foi praticamente jogar uma moeda para cima e 50% de chance aí para os dois lados sair vencedor, né? Por deméritos e méritos dos dois lados.
Então, jovem, eu concordo com tudo que você e o Diogão falaram dessa partida. Eu só queria destacar que, olhando o lado negativo para os dois times, assim, Eagles, obviamente, vão ficar felizes com a vitória. Vai ter sempre aquele discurso de bons times na liga, são times que conseguem encontrar formas de vencer, mesmo quando quando estão tendo uma partida ruim. São times que conseguem finalizar jogos, então tem esse aspecto positivo. Mas a verdade é que no primeiro tempo o Kansas City expôs todos os problemas dessa defesa do Eagles. Então o Eagles ele foi para o bye week declarando que o maior problema que ele tinha era a defesa contra o passe, que eles iam resolver isso. Kansas City expôs a defesa contra o passe do Eagles no primeiro tempo e ainda expôs a defesa contra a corrida, ou seja, no bye week parece que eles começaram a treinar para defender o passe e esqueceram como que defendia a corrida. O Kansas City simplesmente teve mais de 100 jardas ali, mais ou menos na metade do segundo quarto já estava com mais de 100 jardas. E essa defesa contra o passe mostrou algumas melhoras, teve algumas interceptações. O safety que eles trouxeram no free agency fez algumas boas jogadas, mas ainda é o ponto fraco do time e é onde o time pode ser exposto, igual foi exposto ano passado no Super Bowl. Do lado do Kansas City, aquilo que vocês falaram, é a melhor defesa que o Mahomes já teve, mas as armas no ataque, principalmente no ataque aéreo, são muito limitadas, né? O Marquez Valdez Scantling, que foi o jogador que dropou o possível touchdown da vitória, que você tinha comentado, jovem, saiu extremamente chateado e é incrível como que o Mahomes não consegue ter continuidade com nenhum dos seus recebedores. Em toda partida vai ter algum alvo favorito fora do Kelce, e na partida seguinte o alvo preferido vai mudar e ele nunca consegue criar um ritmo, criar uma continuidade, e essa incapacidade de ter constância no jogo aéreo pode também machucar o Kansas City lá pra frente, e principalmente essa incapacidade de se adaptar para o segundo tempo, né? Porque três partidas seguidas sem marcar ponto no segundo tempo, como o Diogão disse, é o pior time, tem 5,6 pontos por partida no segundo tempo, é realmente uma marca pífia ou o Kansas City consegue criar uma vantagem muito grande no primeiro tempo, ou ele vai ter grandes dificuldades para fechar jogos.
Antes de seguir, eu queria só fazer um último comentário, né? Era pra gente falar, a gente tá falando aqui de Eagles e de um, mas a gente tá falando bem mais do Chiefs, mas mantendo no Chiefs, eu queria comentar, queria ver o que vocês acham das declarações, né, que o Travis Kelce deu sobre possível aposentadoria, de, tipo, assim, tá sentindo muitas dores, né, aquela coisa do jogador futebol americano, várias cirurgias, né, sempre jogando meio machucado. Eu acho que vem muito mais um momento que o Travis Kelce está frustrado com o próprio desempenho do time, o desempenho dele também, né? Ele sofreu um fumble e foi fundamental, foi um outro turnover, né? Junto com a interceptação do Mahomes na endzone, que afetou bastante, né, o que poderia ter sido a história do jogo. Vocês acham que isso é verdade ou é só papinho?
Jovem, não dá pra saber, né? Tipo assim, por exemplo, o Sean McVay mesmo, o Aaron Donald fala isso tem tempo, né? E pela temporada volta, o Sean McVay falou isso também quando ganhou o Super Bowl e voltou. Eu acho que muitas declarações do Travis Kelce também pode ser do momento, mas eu acho que também vem do momento dele extra-campo, que contra o relacionamento dele, a gente pode rir com a Taylor Swift e tudo mais, ele estourou uma bolha de popularidade que ele não tinha, entendeu? Ele alcançou um público que antes ele não tinha, então talvez ele possa estar vendo agora outras possibilidades de mexer com essa parte de, vamos dizer assim, de celebridade. Tipo, mais que pros quem acompanha a NFL, todo mundo sabia quem era o Travis Kelce, todo mundo sabia que ele é famoso, já venceu um Super Bowl e tudo mais, o relacionamento dele com uma das principais popstars americanas atualmente estourou a bolha. Então ele ficou famoso entre pessoas que nem acompanham o futebol americano e nada do tipo. Então acho que isso também às vezes pode fazer ele rever algumas coisas, querer mexer com outras coisas, com outras áreas. Ele já teve aquele seriado dele lá, Catching Kelce, ele tem o podcast dele com o irmão dele. Então ele gosta desses negócios. Ele é mais engraçadão assim, talvez ele esteja querendo arrumar para alguma outra coisa.
É, vamos ver, né, é uma história de aposentadoria aí pra gente acompanhar. O pessoal fala muito aí, né, da dependência do Mahomes hoje em dia, né, do Travis Kelce, que, cara, não, é, tipo assim, eu acho ok, não é novidade, né, poucos anos atrás a gente falava da dependência do Tom Brady, do Rob Gronkowski, é, acontece, pô, grandes jogadores você sempre vai ter, né, o quarterback dependendo aí dos seus maiores playmakers, né? Isso é natural, falar o contrário é meio hipócrita, né, Renatinho?
É isso aí, jovem. E é importante lembrar, você citou o Rob Gronkowski, se eu não me engano ele tem a mesma idade do Travis Kelce, né? Então, ele já tá aposentado há alguns anos, então eu não acho que é tão absurdo o Kelce falar de aposentadoria, ele já tá com 34 anos, tight ends, até pelo contato um pouco mais bruto que eles têm em comparação com receivers, tem tido carreiras mais curtas, né? Eles não conseguem estender tanto igual os principais receivers na liga, então eu não vejo como absurdo ele querer aposentar, talvez o momento da declaração não seja o mais adequado, e vamos ver, né? Eu acho que ele quer largar o Chiefs e seguir de turnê com a Taylor, que é muito mais interessante.
E só porque acaba que isso não é tão recente, acho que foi algumas temporadas atrás, como o Renatinho falou, quando o Gronk aposentou mesmo, quando o Luke Kuechly, linebacker dos Panthers, também aposentou, ele tinha 30, tinha quase completado 30 anos, ele era ainda um dos melhores jogadores da posição dele. A gente já teve essa discussão há duas, três temporadas atrás, de alguns jogadores querendo parar antes por conta de lesão, de pancada, de preocupação com a vida pós futebol americano, né? Então, não sei, isso acaba que é um jogo muito físico, é um jogo muito agressivo e tem seu preço, né? E eu acho que se o cara não tá motivado, não tá nos 200% para fazer aquilo, eu acho que o cara não consegue. Então, eu acho que a maior parte das vezes o cara acaba falando isso e não realiza, mas eu acho que não é para desconsiderar completamente, não. E o ataque de Kansas City sem o Travis Kelce, acho que o Mahomes vai jogar beisebol.
Desiste. Principal arma, você tirar, difícil. Beleza, seguindo aqui, né? Filadélfia dominando, não só a própria divisão, dominando a conferência. O segundo colocado é Detroit Lions, né? Um time que muita gente não pôs fé, mas o Lions, né, domina a divisão com larga vantagem. Venceu o Chicago nessa rodada. Tá aí com 8 vitórias. E uma divisão onde talvez o principal adversário, o seu adversário, seria o Vikings, né? Que ficou muito aquém depois com a lesão do Kirk Cousins. Piorou muito, né, a situação do Vikings. Acho que é outra divisão incontestável. Mas eu queria saber de vocês, o que a gente pode esperar? O Lions ele é o quê? É o cavalo paraguaio? É um time bom, mas talvez o Lions não é um time um pouco inflado atualmente por conta de estar numa divisão fraca, porque a NFC Norte ela virou uma divisão fraca, né? Vamos combinar. Não é o que a gente pode chamar de, nossa, que divisão forte e disputada, né? E a gente sabe que isso gera campanhas de playoffs, como o Patriots teve inúmeras campanhas, né, de playoffs em cima de uma AFC Leste que era pífia.
É, mas vale lembrar, por exemplo, que Detroit venceu Kansas City, né? No primeiro jogo da temporada. E eu até tinha falado que eu acho que Philadelphia é o favorito para ser a seed 1 da NFC, mas eu até estava olhando o calendário do jogo de Detroit. Detroit está um jogo atrás. O Philadelphia tem 3, 4 jogos agora meio complicados, né? Que é Buffalo, São Francisco, Dallas e Seattle. Depois pega o Giants, acho que 2 vezes, e Arizona no meio. Então, fecha, é tranquilo. Mas Detroit tem um calendário mais favorável. Então, dependendo de se Philadelphia tiver alguns tropeços, Detroit pode sonhar em, às vezes, ser líder da NFC. Lembrando que essa campanha de 8-2, acho que eles não tinham há uns 60 anos, não lembro exatamente agora, mas era uma quantidade assim absurda. E essa vitória contra Chicago foi importante, porque foi uma vitória que Detroit saiu atrás e conseguiu a virada no finalzinho, com 2 TDs conduzidos pelo Jared Goff, TD final do Montgomery, e fechar a jogada num sack fumble até safety do Aiden Hutt. Porque o jogo foi bem parelho, a gente vê o placar assim, 26-31, e pensa que pode ser uma vitória fácil, uma vitória de virada no finalzinho.
Não, eu mantenho a minha posição sobre esse time do Lions. Esse time é uma fraude, é um time que foi feito por um calendário fácil, por uma divisão que está fraca, mesmo se pegar a seed 1 por uma obra do acaso, da fraqueza de calendário, vai passar vergonha nos playoffs, porque esse time tem muitas peças, mas não sabe, tem muito talento. É um time que eu acho que está se construindo para as próximas temporadas, mas eu não vejo ele batendo de frente com Cowboys, não vejo ele batendo de frente com Eagles. Se bobear, ele teria dificuldade até para bater o campeão da NFC Sul, por mais absurdo que isso seja. E eu acho que esse time realmente é fruto de um calendário fraquíssimo.
É isso aí, vamos ver. Eu acho que isso aí que você falou não é descartável não, Renatinho.
Né? Inclusive, Jovem, eu acho que existe a possibilidade do Vikings, do Dobbs, ainda roubar essa divisão. Ainda acredito.
Não, porra, Dobbs é uma farsa também. Isso é fogo de palha.
Vai não, Renatinho.
A galera é muito seguindo, não vou me delongar aqui não, mas vamos ver. Né, pro pessoal que fica falando, né, muito que o Lions tá onde tá, mas o Jared Goff tá jogando muito acima do que é o normal dele. Poxa, isso é normal também, pô. Né? Tem temporadas que os jogadores jogam bem e outras jogam mal. Né? Deixa o cara jogar lá.
Aqui, você falou do Jared Goff, só porque a carreira dele é marcada por esses pontos, né? O início é péssimo com o Jeff Fisher, aí chega o Sean McVay, ele é cotado para disputar MVP, que tem aquele jogo lá contra o Mahomes, que é um tiroteio absurdo e tudo mais. Aí depois tem a decadência absurda dele no Rams, que ele é julgado como cocô para Detroit, para o Rams poder pegar o Matt Stafford, agora ele está conseguindo recuperar. A carreira dele é completamente louca, mas eu também não confio tanto assim, no time de Detroit igual o Renato.
É, cara, vamos ver. Né? NFC Oeste, 49ers lidera a divisão, 7 vitórias, depois de perder 3 seguidas aí, né? 2 vitórias bem contundentes, venceu
Tampa Bay. Tomou um calor de Seattle.
É, hã?
Que tomou isso? Um calor de Seattle ali na disputa ali, ó, deu uma...
Não, tomou que calorzinho. Calor. Não, vamos ver, Seattle tá uma vitória atrás, pô. Acho que eles jogam essa semana, não é 49ers e Seattle? Às vezes a gente vai ter um empate. Mas é um time que tem dominado a divisão, não só nessa temporada, nas últimas. E é um time que, tirando a lesão do Hufanga, né, tá num momento saudável. E é um time que retornou bem da bye week, né, especialmente Baby Goat, Brock Purdy, que teve o jogo perfeito, né, o rating perfeito. O que isso significa? Eu não sei, tá? Porque eu não sei nem como é que é calculado esse negócio de rating de quarterback, não faz nenhum sentido. O número já é muito escroto, se você for parar pra pensar, porque, poxa, ele teve um rating perfeito, nota 100 não, nota 158.3, sabe? Tipo, ou 153.8, não sei o que é. Sabe, não faz nenhum sentido essas loucuras de americano, né? Poxa, não quer dizer então que você... Aí você tem que ver que lança 400 jardas, 4 TD, 1 interceptação, mas é pior do que o Brock Purdy, que lançou 333 com 3 TDs. Né? Mas o que eu acho que chama atenção mais do que as jardas e os TDs é... são os passes completos. Né? Acho que ele completou 21 de 24 passes. Né? Isso é um número muito alto, tá? Muito alto, né? Você completar essa quantidade de passes, e não, tipo assim, não é só passezinho curto, passezinho screen, não. Muitos passes relevantes, né? Teve um TD pro Ayuk também, um belo passe, mas teve muito passe, assim, fora o TD, que foram muito bem jogados, sabe? É uma ótima performance. E é um jogo tranquilo do 49ers, sabe? É isso. Ah, mas é porque voltou todo mundo, joga. Tem muita arma em volta. É isso, cara. Tipo assim, se o time se for bom e tá todo mundo saudável, amém. É disso que você precisa pra vencer jogos mesmo. Oi,
fala, Nath. Tem uma dúvida aqui. Porque muitas pessoas falam, poxa, jogo maravilhoso do Baby Gold. Primeira vez que um QB do 49ers tem o rating perfeito desde o Joe Montana. Blá, 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 blá. E
significa
a
nada
minha
isso.
Dúvida é... isso foi mérito do Baby Gold ou é demérito da defesa do Tampa Bay Buccaneers? Eu queria lembrar, a defesa do Tampa Bay Buccaneers toma quase 500 jardas e 5 TDs de quarterback calouro. E quarterback calouro, até onde eu sei, está desqualificado de conversa de MVP. Então, pode ser que não seja tanto mérito assim do Baby Gold, seja demérito dessa defesa, né? Que toma, coça até de calouro.
É, não sei, cara, o que nível que tá a defesa de Tampa, né? Você tem o Todd Bowles lá comandando e talvez tá vivendo mais de fama do que de resultado ultimamente. E realmente eu não sei. Eu acho que, na verdade, tipo assim, eu vou ser bem sincero, velho. Quando o 49ers perdeu os 3 jogos, muita gente falou, né? Ah, acharam aí, né, a fórmula para pressionar o Brock Purdy, não sei o quê, tirar ele do conforto dele. E a gente vê que não é o caso. Não é qualquer defesa que vai fazer isso. E aí, pô, ah, mas contra defesas muito boas ele não joga bem. Pô, aí é quase todo mundo, né, não joga bem contra defesa muito boa. É por isso que as defesas elas são consideradas muito boas, né, velho? Mas é a situação dos 49ers, né, acho que ganhando de Seattle se confirma aí tranquilo na divisão. E vamos aguardar aí semana 13, né, contra o Eagles, vai ser um confronto bem interessante. Mas eu tô muito gostando, viu, Renatinho, da disputa aí dos nossos QBs prodígios. E aí eu queria, né, dizer uma coisa aqui pros haters do Baby Gold. Vou parar, tá, Diogão, você tá rindo aí, mas eu vou encerrar meu comentário. Eu vi uma declaração muito boa do Richard Sherman, né, essa semana, que ele fala o seguinte, não, ele tava comentando, tipo assim, que o pessoal esquece que o Brock Purdy, ele é um, né, o Renato falou da questão do QB calouro, o CJ Stroud, ah, lançou 3 interceptações, porra, ele é um QB calouro. E o pessoal esquece, às vezes, que o Brock Purdy, ele é um segundanista. O pessoal, eles ficam, né, escrutinando o Brock Purdy, né, caçando detalhe, caçando problema, como se ele fosse um, tipo assim, um QB veterano, né, tá na liga há 10 anos, e, poxa lá, que erro absurdo. Não, cara, ele é um QB de segundo ano. E eu acho que ele tá num ambiente muito favorável pra ele aprender e evoluir. Né? E essa evolução, ela tem aparecido. Teve problemas, mas você vê que, poxa, ele tá bem mais confortável com passes um pouco mais longos. É torcer pra ficar saudável, né? Porque ele não é, vamos dizer assim, né, o QB mais forte, mais grande do mundo. Mas o 49ers numa boa situação, mesmo com a lesão do Hufanga, é torcer pro time não desandar de novo de lesão, vamos ver. Fala, Diogo.
Não tem nada a falar, não. Vamos passar. Eu tô reparando na pauta que o Vitinho fez aqui, ele colocou todas as divisões, exceto a NFC Sul, né? Porque eu acho que ele tá partindo do pressuposto que ninguém dela vai classificar os playoffs.
Pois é, tipo, vamos falar de NFC Sul.
Ela vai ser eliminada, assim, tipo, ele não vai classificar ninguém e...
Diogão, só pra, enfim, salvar a linha de raciocínio do Vitinho aqui, a ideia dele era a gente discutir as divisões que estão um pouco desenhadas, né? A gente falou do Eagles, Lions e 49ers como prováveis campeões de divisão, e a NFC Sul está completamente aberta. Ou seja, é uma divisão que...
Sinceramente, você acha que está completamente aberta?
Eu acho que está completamente aberta.
Você acha que...
Eu acho que não, velho.
Horrorosos.
Acho que...
Tirando Carolina. Carolina não vai para os playoffs, ok?
Ok. Só tirando Carolina, eu acho que todos podem ir, cara. Todos os times têm quatro confrontos dentro da divisão ainda, dos três que estão brigando.
Oh, mas eu acho o seguinte, véio, se New Orleans não for, tem que pegar uma cinta e sair batendo em todo mundo ali. De verdade. Porque
é, Diogão, pode ser, mas é.
Você pega tipo, Atlanta Falcons, que o Arthur Smith é um treinador cotado pra ser mandado embora ao longo da temporada. Por conta também das decisões ofensivas que ele tem e desenvolvimento do time. Você pega Tampa, como o Renatinho falou, é uma defesa que toma muitos pontos. Ela consegue segurar um pouquinho o ataque terrestre, olha lá, porque o Singletary correu para quase 500 jardas contra eles também. Mas é um time, e o QB é o Baker Mayfield. Então você sabe que tem dificuldades ali. Mas assim, eu acho que também tá parelho, mas se New Orleans for ruim, igual tá sendo, leva.
É, mas eu não posso tirar o argumento do Renatinho, cara. É, essa divisão provavelmente vai ter um campeão com um recorde negativo indo pros playoffs. Eu tô com
um horrível.
Sabe? Era melhor não classificar.
E se esse campeão pegar, por exemplo, Detroit, que se fosse o seed número 2, e tirar? Ah, não, ele vai pegar o 5, né? Vai pegar Dallas. Imagina se esse campeão horrível tira Dallas.
Aí acho que o Jerry Collins
demite o Dak Prescott.
Muito difícil, cara. Vai sair um time horrível. Mas é uma vitória de distância, cara. A gente nunca sabe. Pode ser que se desenhe aí, né? Pra um outro time, eu acho que tá aberto, igual o Renatinho falou. O Saints tem uma clara vantagem, mas o time do Saints é horroroso também. Então, não. Sinceramente. Não vamos perder tempo falando de NFC Sul, não. O NFC Sul tá. Tá muito ruim, cara. Muito ruim. Vai. Era melhor não classificar ninguém. Voltar a ter duas bye, né? Dois times de bye aí, em vez de apenas um time de bye nos playoffs. Era melhor do que classificar alguém da NFC Sul nessa rodada. Vamos fechar aqui falando de wildcard. Wildcard, né, ao contrário do que a gente falou na NFC, onde os times têm, você vai ver na lista, né, do playoff picture, chega uma hora que tá todo mundo empatado ali, ou uma vitória de distância ali, e a lista vai até 10 times. Já na NFC, não, né, o último wildcard, que é o Minnesota Vikings, né, que tá com 6 vitórias, 5 derrotas, ele tá 2 vitórias à frente do Packers e do Rams, que seriam a sequência na lista aí, que tem 4 vitórias, e times que a gente nem cogita indo para os playoffs. Então, acho que falando de wildcard, as 3 vagas, né, Dallas Cowboys, que é um bom time, a gente esperava mais? Esperava mais, mas é um bom time. É o Minnesota Vikings, que a gente comentou, o Renatinho confia aí no Dobbs, mas... sinceramente, tá aí, né, porque tem vaga sobrando, e aí a gente
tem 5 vitórias seguidas, né, 5 vitórias seguidas, e perdeu pro time que agora tá mais embalado na NFL, que é o Denver Broncos, que tem 4 vitórias seguidas.
Vamos ver, mas derrota apertada, né, Diogão, e Seattle Seahawks, que fecha, né, e acho que é difícil o Seahawks também, pelo que vem mostrando, né, perder essa vaga. Vocês concordam com isso? A gente pode falar um pouquinho dos jogos, né? O jogo de Denver é um jogo interessante. Vocês concordam com isso? Tem outros possíveis wildcards, né? Ou não? É isso mesmo, a NFC já está praticamente fechada e vambora.
Ô, jovem, eu acho que Seattle vale a pena. Acho que a situação do Seattle é confortável, mas eu acho que vale a pena ficar de olho com relação às lesões. Teve o Kenneth Walker, que o Renatinho falou que está machucado. O Geno Smith saiu machucado nesse jogo, então acho que muita derrota de Seattle é pelo tempo que o Drew Locke jogou, e claramente também é um QB que não tem condição de jogar na NFL. O Geno Smith até voltou para a última campanha, conseguiu conduzir para um field goal de 50 jardas do Myers, que ele acabou errando. Então acho que depende muito da situação. Assim, se o Geno Smith tiver essa lesão a gravar, for alguma coisa que pode ser mais complicada, e ele perder jogos, eu acho que a situação de Seattle pode ser complicada, porque o reserva do Drew Locke também não tem condição. Eu acho que, na verdade, a disputa de wildcard, acho que Dallas vai muito tranquilo. Teve uma vitória contra a Carolina, mais um atropelo. Dallas continua naquela mesma batida, sai atropelando o time fácil, aí pega um time bom, toma uma atropelada e é a vida que segue. Mas o time que eu acho que talvez pode tentar surpreender, o caso do time de Minnesota, porque tem a lesão do Cousins, né? O Dobbs está lá jogando bem, mas complicado. Tem a situação de Justin Jefferson, que ainda não voltou. É o time do Rams, se o Stafford ficar saudável e se a lesão do Cooper Kupp não for séria. Porque dependendo, o Rams pode tentar fazer alguma graça nesse final. Mas o Stafford já perdeu o jogo, e o Cooper Kupp saiu novamente machucado. Sem o Cooper Kupp, eu acho que esse time não tem chance, porque é um time que tem alguns talentos individuais muito fortes, Stafford, Cooper Kupp, Aaron Donald, mas os outros jogadores são jogadores mais secundários. Tem o surgimento do Puka Nacua, vamos ver o que vai ser, mas eu acho que eu colocaria esse asterisco assim. Se o Stafford ficar saudável e o Kupp, a lesão dele não for séria, eu acho que o Rams ainda pode sonhar com alguma coisa, porque eu não acho que Minnesota vai continuar na batida que estava antes, assim. Então, eu não acho que vai disputar com o Detroit, igual o Renato acha, assim. Só porque ele quer despejar o hate dele pelo time dos Lions. Mas a minha análise é essa, assim. Mas não tem nada de... Eu não consigo ver, assim, desses alguns wildcards, que às vezes a gente vê algum wildcard que chega muito forte, que vem de uma sequência de vitórias no final e pode sonhar. Eu não consigo imaginar nada disso, não. É porque não dá pra confiar em Dallas, né?
É, eu acho que tá tudo muito bem desenhado. A gente pode pensar, às vezes, Green Bay, que vem embalado, né? Ganhou duas das últimas três. Poderia ter uma sequência boa, mas aí quando você vai olhar o calendário de Green Bay, vai enfrentar Lions e Chiefs, então provavelmente daqui a duas semanas a gente nem vai colocar mais Green Bay próximo dessa discussão. É, eu acho que o Vikings tem a vantagem de ter um calendário um pouco mais tranquilo. É, por isso eu vejo, tem a vantagem de jogos contra o Rams, tem um calendário mais tranquilo. O Rams, mesmo com um time saudável, não está conseguindo embalar, então eu vejo como improvável, mas se tem algum time que poderia despontar, eu acho que seria o Rams. E é nisso do que o Diogão falou. Eu acho que vai ser muito mais se os times que estão lá na frente, né, Seattle ou Vikings, tiverem problemas com lesão, começarem a perder jogos, e aí é provável, se isso acontecer, é até provável que a gente tenha um wild card com recorde negativo. Se bobear, até os times da NFC Sul vão entrar nessa briga, porque a coisa vai ficar muito feia.
Depois desse apanhado de absurdos, vamos seguir aqui pro bloco de encerramento, falar um pouquinho da rodada 12 e ver qual que é o palpite do Diogão no Survivor.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
Antes de falar, né, um pouquinho da semana 12. Essa semana, como o Diogão bem falou, tem Thanksgiving, tem Black Friday, então tem muito jogo aí pra ver. Infelizmente não é feriado pra gente, mas seu chefe não precisa saber disso, você pode assistir todos os jogos da quinta-feira aí, né? Bota na telinha, não tem problema, sabe? Não tem problema, você pode falar, eu sou fã de futebol americano e eu adoto Thanksgiving como um feriado para mim. Poxa, por que não? Por que não, né? Por que não? Mas tem muito jogo, né? Interessante, muito jogo importante nessa rodada. E enquanto a NFC já está mais ou menos encaminhada, como a gente falou aqui, né? A NFC está bem bagunçada, então cada rodada aqui vai ser relevante. Vamos lá, Diogo e Natinho, jogos importantes, né? Vamos falar de jogos ali, a começar pelo Thanksgiving, né? Já tem três joguinhos na quinta-feira. O que vocês veem aí, né? Joga o pessoal acompanhar. Vamos falando dessa rodada 12, que acho que tem bastante coisa legal.
Lembrando que Detroit sempre joga no Thanksgiving, né? Então o jogo que abre é Green Bay contra Detroit, o jogo em Detroit, o Renatinho falou que Detroit é bem favorito, e geralmente Detroit sempre tomava uma pancada no Thanksgiving, agora acho que vai conseguir se reerguer, mas acho que o jogo mais interessante da rodada de quinta-feira é o jogo mais tarde, que é San Francisco contra Seattle. O jogo em Seattle tem que ver a situação, igual eu falei, principalmente do Geno Smith, se ele vai estar saudável. Ele estando saudável, o time de Seattle, dependendo, pode tentar fazer alguma gracinha, igual eu brinquei com o Jorge mais cedo no programa. Chegou um momento que Seattle conseguiu assumir a divisão, assim, na sequência de derrotas de São Francisco, mas eu acho que a última derrota para o Rams, acho que foi uma derrota muito doída, assim. E se perder agora para São Francisco, acho que São Francisco encaminha muito bem a liderança da NFC Oeste, mas eu acho que do Thanksgiving, acho que é o jogo mais interessante para ser visto.
E, Diogão, se você tivesse que fazer um over-under desse jogo, interceptações que o Devon Witherspoon vai ter no Baby Goat, 2,5, mais ou menos. Eu acho que ele vai ter 3 interceptações e vai se consolidar aí como calouro defensivo do ano.
Vai, mais nada, velho. Já ia falando palavras, mas isso é papo, 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 papo. Não tem nessa, não. Já, o Shanahan já tem o... Já tem o... O velho maluco lá que eu esqueci o nome no bolso. É, o Pete Carroll. É, mas...
O Shanahan que vem no bolso, né?
Tem no bolso, mas aí os últimos mas confrontos potenciaram... Dá, pô, é porque são os confrontos apertados, mas eu acho que isso aí foram outros tempos do Seattle Seahawks aí. É, hoje descolou um pouco. Não, não espero, tipo assim. É... Vamos ver, cara, é diferente. Não é o mesmo Seattle Seahawks, não. Sei que o Pete Carroll inventa moda, mas acho que o... é, a distância entre os dois times hoje é, ela é bem relevante. É, mas vamos ver, a rodagem tem que.
Só falar que o jogo, outro jogo que eu não comentei é o jogo período intermediário, né? Que é o Washington contra Dallas, que provavelmente deve ser outra vitória absurda do Dallas Cowboys, né? Na temporada, para manter o padrão. E vai ser um jogo provavelmente que o Sam Howell vai tomar mais uns 7 sacks. Então, nada muito diferente desse jogo.
O Washington, depois que fez as trocas que fez, a gente sabe que o time entrou em modo, né, de reconstrução e tá aí, né? Só...
Eles perderam duas vezes pro Giants. Eles Sim. perderam duas vezes pro Giants.
É isso, cara, é isso, é isso. O time quando é ruim, às vezes é melhor resetar. É, não tem jeito, certo? Sexta-feira, Black Friday, Miami Jets. É, a gente pode esperar uma surra, né? Não tem o que fazer. Tipo, Jets com o Zach Wilson já não era muita coisa, né? Então talvez valha mais a pena sair, fazer outra coisa. Não perca seu tempo vendo a NFL na sexta-feira. Ou não, você fica assistindo ali, olhando promoção na Black Friday. Que, como é que é isso aí, Renatinho? Qual que é a programação pra sexta-feira?
Eu acho que a programação é assistir o jogo até Miami abrir 10 pontos de vantagem e depois procurar ofertas e sair para fazer alguma coisa com os amigos, porque esse jogo vai acabar cedo, vai acabar cedo.
É isso aí, mas aí vamos... Fala, Diogão.
Você vai avisar para os nossos ouvintes, né? Tome muito cuidado com ofertas da Black Friday ou a Black Fraud, assim, porque tem que ter um pouco de maldade, né? Por exemplo, você não vai encontrar uma oferta de um ar-condicionado, ainda mais nesse calor aqui absurdo que tá tendo, num desconto generoso, porque lei da oferta procura. Então, tomem cuidado. Nossa, não acreditem em tudo.
Diogão está sem camisa agora, tamanho calor. Que vista desagradável.
E confiaremos em Tim Boyle, jovem. Só que não.
Não, já
é um preview do meu palpite do Survivor. É um preview.
Só,
não confiarei em Boyle.
Cara, eu só queria fazer um comentário sobre a Black Friday. Você, ouvinte do NFL de Boteco, passa tudo no cartão, 12 vezes sem juros. Se dá pra dividir muito, passa. Depois você resolve. Não se preocupa com isso, não. Compra o que você precisa, porque a vida é agora. E aí vamos pra domingo, né? A vida é agora. Domingo vai ter muito jogo bom. E é... Junta vários jogos, mas domingo, assim, tem bastante jogo relevante, né? Fala aí pra gente. Eu vou fazer às vezes do Vitinho, né? Um jogo que todo mundo vai ficar de olho, né? O duelo entre Bills e Eagles. É... Buffalo vem decepcionando, porém, o Eagles nessa toada aqui só faz o suficiente para ganhar. Tem tudo para ser um jogo, talvez, disputado. Existe as chances de um tropeço do Eagles? Eu acho que sim. Tá, eu vou dizer que sim, mas pode ser um jogo também que ele seja um jogo horroroso e Buffalo comece cometendo muitos erros, o Eagles leva o jogo no bolso, mas vamos torcer para ser um jogo bom, um jogo que eu gosto dessa rodada. O que mais tem de jogo legal pra gente aí?
Meu jovem, Jacksonville Jaguars visita o Houston Texans na briga pela liderança da AFC Sul. É algo que, se a gente falasse no começo da temporada, que na semana 12 Houston estaria brigando diretamente com o Jaguars pela divisão, jamais acreditaria. É, tenho certeza.
Isso.
Tenho certeza que a
você
gangue
falou,
do.
Renato.
Oi?
Você falou isso.
Não, eu falei que Houston ia ganhar a divisão. Eu não falei que na semana 12 teria um confronto direto pela liderança. São coisas diferentes de jogar.
Uai, o time ia ganhar a divisão como? No final que eu passar, ou ia ganhar de braçada desde o início?
Não, ia ser no tapetão.
Ah, entendi.
Mas a gangue do CJ Stroud vai estar em polvorosa lá no nosso grupão de WhatsApp. É um jogo que eu acho que vai ser bem legal.
Gosto desse jogo. E realmente, quem diria, né, que estaria figurando, né, Jaguars e Houston como um dos melhores, né, possíveis melhores jogos da rodada. Tá? Tem como ser um jogo. Não, tudo para ser um jogo bem emocionante. Vamos ver. O que mais, jogão? Fala aí, jogos para a gente focar nessa rodada.
Eu vou destacar aqui Cleveland e Denver, né, que é um confronto que a gente pode olhar hoje e ver um confronto de defesas. Denver começou com uma das piores defesas da história da NFL, mas a defesa vem produzindo bem nas últimas semanas, vem sendo uma boa defesa. E o Russell Wilson está tendo uma temporada ok, não está tendo números espetaculares, mas está sendo muito eficiente, tendo poucas interceptações, conseguindo completar boa parte dos passes que está dando. Então, Denver, por incrível que pareça, está sonhando em chegar aos playoffs. Igual eu falei, é o time com a melhor sequência de vitórias atualmente da NFL, 24 vitórias. Venceu o Minnesota no último jogo. E Cleveland, acho que a gente pode falar, é o time de melhor defesa da liga. Tem essa situação que eu acho que nem o torcedor de Cleveland mais otimista acreditaria, que você fala assim, ó, você vai perder o Deshaun Watson, você vai perder o Nick Chubb. Eles vão falar, temporada acabou, não tem como, a gente não tem ataque, não vai conseguir fazer nada. Mas aos trancos e barrancos, numa temporada muito boa do Myles Garrett, na minha opinião, o favorito para ser jogador de defesa da temporada, e líder de sacks da liga, e todo jogo ele consegue fazer uma big play e consegue chamar atenção. Acho que é um jogo interessante, provavelmente pontuação bem baixa, mas é um confronto para você ver defesas, ver os QBs sendo pressionados e ver quem vai conseguir fazer aquela big play que vai definir. Acho que é um jogo interessante.
Muito bom, Diogão. Mais algum jogo que vocês querem destacar ou podemos seguir para o survival? É isso aí, vamos falar.
Eu queria destacar aqui, jovem, Cleveland e Denver, que vai ser um jogo muito bom. Ah, brincadeira, Diogão, eu prestei atenção no que você falou. Podemos seguir, jovem.
Então, a gente pode falar de Buffalo e Filadélfia, já que o Vitinho está aqui.
Podemos também. Mas... E depois de tanto futebol americano, a boa notícia para o ouvinte é que segunda-feira... É Chicago Bears, Minnesota Vikings, então você pode descansar, dormir mais cedo e se recuperar das noites mal dormidas aí, né?
Você pode abrir suas compras da Black Friday, jovem. Isso. Tudo que você comprou e parcelou no cartão vai chegar. E você vai conferir se é um tijolo ou não.
Não, que isso, nem disso não, Diogão. A internet é confiável. Vai lá, ouvinte, pode comprar. Compre aí camisa de futebol americano. Compre o que quiser, aproveite. Survival, né? A gente já comentou, o Renatinho escolheu o Washington Commanders, que perdeu para os Giants, com isso o Diogão, né? Venceu, durou muito, tá? A forma como começou o Survival esse ano, eu achei que ia acabar bem mais cedo, né? Chegamos até a rodada 12, Diogão de Cowboys, e aí vamos deixar o Diogão escolhendo, né? Ver até onde que ele chega aí, se as escolhas que ele fez ao longo da temporada vão pesar, ou se ele ainda tem boas opções. Conta aí pra gente, Diogão, qual que é seu palpite pra essa semana, né? Por que você tá escolhendo e por quê?
Só uma dica, Diogão, só uma dica. Não aposte contra o DeVito, tá?
Não, lógico que não, porque Danny DeVito é perigosíssimo. Mas apostarei contra Zach Wilson e Mitch Boyle. Então apostarei contra o possante ataque do New York Jets, então vou apostar Miami Dolphins. Jogando fora de casa, no jogo da Black Friday, acho que não vai ter fraude nesse jogo não, acho que Miami vence. Renatinho falou de acompanhar até o Miami abrir 10 pontos, provavelmente então vai ser duas campanhas, né? Dois passos longos do Tua pro Tyreek Hill, aí dá os 14 pontos de diferença e aí é só correr para o abraço.
Confesso que eu esperava mais, achei bem covarde esse pick seu, né? pick de quem não quer forçar, não quer pensar, não quer avaliar a rodada, nem o futuro.
O jogo é sobrevivente, não é corajoso.
Tá bom, Diogão. Desbravador. Tá, beleza.
Diogão, você lembra qual seria meu pique se eu não tivesse sido eliminado, hein? Eu manteria a palavra, hein?
Você manteria a palavra?
Esse Diogão é covarde. Mas é isso aí. Ficamos por aqui, então. Diogão, antes de encerrar, só falei de novo, né? Como é que os ouvintes podem acompanhar aí, entrar em contato com a NFL de Boteco?
Podem procurar nossas redes sociais, sempre @NFLdeButeco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Twitter ou X, Facebook, Instagram principalmente, pode olhar lá os palpites do Survivor, nosso, no caso o meu palpite agora, né, porque eu ganhei, eu sobrevivi. E também pode mandar mensagem pra gente, pode se interagir, o link do grupão do WhatsApp tá lá, entra lá pra ver se você vai fazer parte ou não da gangue do CJ Stroud. E se quiser mandar um e-mail pra gente explicando por que você não vai fazer parte da gangue do CJ Stroud e por que o Brock Purdy não é o Baby Goat, pode mandar no nfldeboteco@gmail.com.
É isso aí. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Diogo Renatinho. Muito obrigado aos ouvintes. Né? Mantenham-se conectados ao NFL de Boteco enquanto a gente segue aqui, né, discutindo quem que vai ser o MVP, Baby Goat ou CJ Stroud. A gente vai voltar com vários assuntos nos próximos programas, mas por hoje é só. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Valeu!
Valeu! Falou.